Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo a esse compilado de número 129 que contempla as notícias de 9 de dezembro até o dia 15 de dezembro. E o Natal está pertinho, está batendo
agora,
na nossa porta.
Agora é a Vanessa que está chamando o Natal. Olha, e esse vai ser o penúltimo episódio do ano, tá? Então, o próximo episódio vai ser o último, certo?
Uhum,
véspera
sim.
ali de Natal. E a gente vai tirar uma semaninha ali e depois a gente só volta em 2024, né? Vamos dar uma descansadinha nessa semana,
só
né?
Uma semaninha ali, aquela última semana, que também até acho que todo mundo fica mais relax, então as notícias também dão uma esfriada.
Eu acho que até lá a inteligência artificial não vai tomar os nossos jobs.
Espero que não, então a gente volta logo na primeira semana de janeiro, se não, vem a IA aqui e já faz o episódio.
Bom, então vamos começar com alguns recados, né? Se você acompanha o compilado sábado às 6 da manhã no YouTube, você sabe que a gente abre ali a estreia para um chat online, certo?
Certo.
Certo. Ok, então a gente vai te convidar então para o dia 23 de dezembro para você acompanhar no YouTube o compilado com chat online. Já que é véspera de Natal, nós vamos fazer aquele sorteio para quem estiver no chat online.
Gabriel vai vir fantasiado de Papai Noel, fazendo ho, ho, ho. E nós faremos um sorteio especial, porque nada mais justo que contemplar aí pelo menos um sorteado, um sortudo desse pessoal que acompanha a gente todo sábado às 6 da manhã.
Pois
ali,
é.
Né? E tem uma galera fiel que tá sempre, sempre
já
com a gente.
Já conseguimos, pelas minhas contas ali, acompanhando, mais de 100 pessoas, mais 106 pessoas já acompanhando cedinho o compilado. Então, fica o convite, se você está no Spotify, em alguma outra plataforma de streaming, a acompanhar a gente no YouTube. Então já se inscreve no canal do YouTube para você ser notificado, inclusive liga o sininho. E aí, no próximo sábado, dia 23, a gente vai estar sorteando, vão ser 3 sorteios, tá? O sorteio que a gente já faz toda semana, da camiseta do compilado, a Vanessa está de compilado também hoje.
Eu também.
O sorteio mensal para quem faz parte do Clube dos Compiladores e esse sorteio exclusivo para quem está no chat online, tá? E a gente vai avisar qual vai ser o prêmio.
Na hora.
É, tá? Então
surpresa.
Tem que acompanhar.
No chat.
E aí a gente tem que dar também os parabéns e agradecer demais as pessoas que fazem parte do Clube dos Compiladores, que é esse clube de membros que fica dentro desse canal do YouTube. Você vai lá no botãozinho Seja Membro, você escolhe lá um nível, são 3 níveis, tá? O primeiro nível você já passa a fazer parte desse clube e já pode ser sorteado também nesses sorteios mensais, né?
Além disso, você recebe o direito de utilizar todos os emojis com as nossas carinhas, a gente dá uma atenção especial nos comentários e você ajuda a gente a manter aqui todo esse projeto, né? Porque, como eu sempre falo, não sou somente eu e Gabriel, né? Nós temos uma equipe aqui que nos ajuda com a edição, nos ajuda com a curadoria das notícias, com o envio dos produtos. Então, tem muita gente aqui por trás das câmeras nos ajudando,
fazer
né?
as thumbs para os cortes.
Sim.
Programar os cortes, né, durante a semana. Programar, inclusive, a estreia e nas plataformas. Isso eu fazia, só que agora tem uma pessoa que está fazendo. Então, assim, tem muita gente envolvida aqui nesse projeto. Então, é sempre bom contar aí com o apoio de vocês, não só isso, mas também para vocês usufruírem dos benefícios. Então, vamos agradecer aqui ao João Vitor, Davi Belo, o Eton, Felipe Grilo e o Rogaciano Paes.
Vou ainda fazer um agradecimento especial para quem faz parte também do clube de membros, mas do Código Fonte TV, o clube dos CDFs. Ao Leonardo Guimarães, ao Bruno Rangel, Wesley e ao Mário Cardia. Um beijo grande para todos vocês.
E vamos direto para as notícias.
Wi-Fi 7 promete conexões 5 vezes mais rápidas.
Por muito tempo, o Wi-Fi esteve parado sem evoluir. Depois de 3 anos, ele está prestes a decolar em 2024 com a aguardada certificação do padrão IEEE 802.11BE. Ou BE, mais conhecido como simplesmente Wi-Fi 7. Poxa, nem Wi-Fi 6, a galera tem direito, já vai rolar o Wi-Fi 7. O novo padrão está vindo para substituir o Wi-Fi 6, lançado em 2020, e promete velocidades impressionantes. Atualmente, o ponto limite do Wi-Fi 6 está em 9.6 gigabits. Caraca, isso para um Wi-Fi. Uhum. Enquanto o Wi-Fi 7 abrirá caminho para conexões... Caraca, isso é sinistro, hein? abrirá caminho para conexões de até 40 gigabits por segundo. Isso é possível graças a uma nova banda de frequência de 6 GHz que se somará às bandas que já existem, a de 2,4 e a de 5 GHz. Além disso, o novo padrão utilizará tecnologias aperfeiçoadas de conexão, atingindo um ganho de 4,8 vezes em relação ao Wi-Fi 6.
O anúncio, que foi feito pela entidade Wi-Fi Alliance, responsável pelos protocolos, que se comprometeu a oficializar a nova versão no final do primeiro trimestre de 2024, sem uma data definida. Os dispositivos com suporte pleno estão chegando agora ao mercado com o selo Wi-Fi Certified 7. Entretanto, dispositivos compatíveis com Wi-Fi 7 já vinham sendo comercializados desde o começo do ano, baseados em uma versão preliminar do padrão. Estima-se que o mercado do Wi-Fi 7 já tenha movimentado US$1 bilhão em 2023. Tão logo seja possível, será enviada uma atualização de firmware para esses dispositivos para aproveitar ao máximo as vantagens da versão final do padrão. A expectativa é de que o Wi-Fi 7 movimente um total de US$24 bilhões até 2030.
Ou seja, isso sempre muda, né? Os paradigmas das aplicações e de como a gente usa a rede. Se você é mais velho igual a nós, sabe que na internet, quando surgiu, para baixar um arquivo, tinha uma forma própria para baixar, era demorado. Para você navegar, por exemplo, em páginas que tivessem muitas imagens, era demorado. Depois surgiu a parte de vídeo, streaming, jogos online, que já existia, tá? Mas aquilo foi aprimorando. E isso veio junto com o avanço da tecnologia por trás das redes, das velocidades. Isso não seria possível a gente estar hoje aqui, por exemplo, se a gente estivesse usando, sei lá, a internet discada ainda, ou aquele ADSL. Então, hoje, com a fibra ótica, a coisa mudou o paradigma.
Mudou de patamar. E a gente vê isso muito também nos dispositivos móveis, né? Então, poxa, era impossível a gente pensar em utilizar o celular com esse tipo de velocidade antes. Então, hoje em dia, aí, o Wi-Fi, cara, é algo que está completamente difundido, todo mundo conhece, todo mundo usa. E, sem dúvida nenhuma, isso aí vai mudar o paradigma.
Com certeza.
A gente já viu mudanças, né? Por exemplo, até algum tempo atrás, o Google tinha ali como uma das marcas do SEO colocar aquele arquivo, o formato AMP para os sites, né? Para justamente conseguir baixar de forma mais simples no celular. Hoje em dia, isso já praticamente caiu por terra, né? Já não faz mais muito sentido. Imagina agora com essa evolução, né?
Pois é. A capacidade que a gente vai ter no Wi-Fi vai superar em muito até a capacidade que a gente tem dos provedores têm de fornecer velocidade para a gente. Então, vai ser bem interessante, né? A gente vê uma rede super, ultra rápida e o céu é o limite agora, né? Para quando a gente for jogar online ou para fazer transferência ou para fazer alguma comunicação de voz entre rede, esse tipo de coisa. Então, vai ser bem interessante de ver. VS Code traz janelas flutuantes, assistente por IA e Rust explicadinho.
O VS Code chegou na versão 1.85 e a atualização capricha na integração com GitHub Copilot. A partir de agora, o histórico de prompts do bate-papo inline irá se manter entre as sessões do VS Code. Outra melhoria está relacionada ao uso do chat com o assistente para realizar correções. A IA irá explicar, com um breve resumo, o que cada correção no código está fazendo. Além disso, se ainda houver erros, será possível refinar a correção clicando na ação oferecida. Também foi adicionada a renderização progressiva de mensagens no chat. E para quem ainda se perde com o Rust, o Copilot agora coleta contexto quando o usuário pede para explicar o código Rust.
E o impossível aconteceu. No VS Code 1.85, janelas flutuantes do editor sem a necessidade de se criar múltiplas instâncias. O VS Code foi criado usando Electron, que o limitava para ser uma aplicação de janela única, sem chance de dividir a tela ou gerar novas janelas para se trabalhar simultaneamente com múltiplos arquivos. Essa limitação acabou e o desenvolvedor agora é capaz de mover os editores da janela principal para suas próprias janelas individuais e mais leves. Todo o trabalho segue sincronizado e as alterações em uma janela aplicam-se imediatamente a todas as outras janelas onde o editor está aberto. Essa funcionalidade amplia consideravelmente as possibilidades de customização da área de trabalho e o uso do espaço na tela.
Isso é ótimo para quem trabalha com dois monitores, né? Porque você consegue
mesma, ou mais, exatamente,
né? Na mesma instância ali do VS Code, separar várias janelas e todas elas conversando entre elas, né? Então, é bem-vinda.
E essa integração do Rust com o GitHub Copilot também é já era de se esperar também, né? Rust é uma linguagem que está em ascensão também, de popularidade, e com certeza, quanto mais ferramentas tiverem ali suporte à utilização, melhor, né? Essa evolução que a gente já vem falando aqui no compilado e também no código-fonte do próprio GitHub Copilot, que agora já tem disponível a versão em chat. Claro que tem muito a evoluir ainda em relação a algumas outras ferramentas que também já tinham o chat, né? Como o Black Box, o Codeium também, né?
Tab9, acho que também já tem há algum tempo, né?
Mas mostra realmente que todas essas ferramentas de IA que estão evoluindo, inclusive o Copilot, todo mundo mirando ali os desenvolvedores, né? Como um dos principais usuários dessas ferramentas.
Atlassian leva IA para sua plataforma de nuvem.
E quem não, né?
Quem não? Essa é a pergunta.
Acreditamos que o futuro do trabalho em equipe será uma parceria entre humanos e inteligência artificial, onde quer que o trabalho seja realizado. Com essas palavras, a Atlassian anunciou que está adicionando diversos recursos de IA para o seu ecossistema de nuvem. Esses planos tinham sido anunciados em abril, mas foram colocados efetivamente em prática nessa semana. O projeto é ambicioso, aproveitar 20 anos de insights sobre como milhões de equipes de software, TI e negócios planejam, acompanham e entregam o trabalho, produtos como Jira Software, Confluence, e outros 50 aplicativos diferentes foram turbinados com ferramentas de IA. Essa iniciativa já estava em fase beta, com clientes selecionados, e a Atlassian aprovou os resultados.
As possibilidades de uso são extensas. Com a interface de linguagem natural, é possível escrever consultas complexas, possibilitando uma experiência flexível de perguntas e respostas em toda a base de conhecimento de uma organização. E ainda converter linguagem natural para SQL ou JQL com facilidade. Dessa forma, é possível extrair uma compreensão profunda dos dados sem a necessidade de ser um especialista em queries. A Atlassian destaca também que funcionalidades de IA generativa ajudam as equipes a se comunicarem de maneira mais eficiente e eficaz, transformando, por exemplo, anotações e ideias de reuniões em páginas de estratégia para serem aplicadas. Também se torna possível resumir conclusões e itens de ação em segundos. Além disso, agentes virtuais podem pesquisar em artigos vinculados de uma base de conhecimento para resolver rapidamente a perguntas.
E quem não está investindo, né, em inteligência artificial? A Atlassian tem uma gama de aplicações, SaaS, inclusive, muito boas, muito utilizadas, uma das tops aí. E realmente, quando você tem algo ali na aplicação que ajude a você resolver seu problema, porque muitas dessas aplicações são feitas para produtividade. Mas você acaba perdendo tempo na aplicação para produtividade. Sim. Né? E aí, quando tem algo ali, né, uma inteligência artificial que ajuda você a ser mais produtivo dentro desse tipo de aplicação...
Você é mais produtivo na ferramenta de produtividade, olha só.
Ainda mais se a ferramenta ela acaba aprendendo a forma como você utiliza ela. Né? Então, com certeza, isso ajuda. E pode ser coisas simples. Né? Por exemplo, nós utilizamos aqui o Trello. E aí a gente gosta de criar aquelas marcações, né, no Trello. Como chama?
Etiqueta.
A etiqueta. Tag, né? E aí o que acontece? Só que a gente cria muitas etiquetas daquela. Conforme a gente vai usando, ele vai sugerindo para a gente a etiqueta de acordo com o texto que você coloca ali. Então ele tenta adivinhar qual é a etiqueta que você quer. Então a gente não fica mais tanto tempo ali escolhendo o tipo de etiqueta que a gente quer usar.
Mas, querendo ou não, hoje em dia isso é muito feito com base nas etiquetas que a gente mais utiliza ali, naquelas últimas que foram utilizadas nos últimos tempos. Então, imagina se ele conseguir realmente sugerir isso de uma forma mais amistosa. Tipo, escreveu aqui que é compilado, então ele já sabe que é uma etiqueta de podcast, alguma coisa que associe, né? Eu acho que vai ser, de fato, interessante.
Não, então, pode ser uma coisa simples desse tipo de sugestão.
Sim, e até muito mais, como ele falou ali, né? Essas anotações que as pessoas fazem, você conseguir ler ali todos os quadros, conseguir fazer um resumo. Então, tudo isso aí vai ajudar bastante na produtividade, né? E na comunicação.
Imagina, quando você coloca uma tarefa, ele já vê o teu histórico e vê, olha, para esse tipo de tarefa, você levou mais ou menos tanto tempo. Sugerir ali uma data de entrega, alguma coisa nesse sentido assim. Imagina, é legal, né?
Dino KV está com um olho nas aplicações em tempo real e o outro no Node.
Ninguém segura o Dino e foram lançadas duas novidades para o Dino KV na mesma semana. A primeira novidade quer simplificar a construção de aplicativos em tempo real. Esse é o poder do KV Watch. Essa nova função permite que sejam percebidas alterações nas chaves Dino KV. A função Watch aceita uma rede de chaves e retorna um readable stream que permite um novo valor sempre que as chaves monitoradas mudam o version stamp. A partir daí, se torna possível implementar atualizações da interface do usuário em tempo real, como feed de notícias ou notificações de mídia social. O recurso também abre caminho para a criação de aplicativos ou salas de bate-papo, ou mesmo o desenvolvimento de editores colaborativos, como o Google Docs.
A segunda novidade no DinoKV é o lançamento de um pacote NPM oficial para acessar o Node.js. Basta agora digitar npm install /dino/kv e ser feliz. Depois de adicionar o pacote ao seu projeto Node, é possível importar a função OpenKV. Para usufruir dessa comodidade, é necessário ter o Node 18 ou superior. Essa integração foi otimizada para desempenho e compatibilidade com bancos de dados criados pelo próprio Dino. O pacote apresenta zero dependências de JavaScript e código nativo específico da arquitetura para back-end SQLite. Segundo os seus criadores, construir com a API simples do DinoKV facilita a adição de estado aos seus projetos.
Ou seja, a gente está vendo uma das soluções criadas dentro do ecossistema do DinoKV indo para o Node. Então, para aplicações e sem dependências, né? Então, uhum. É só instalar, já vai rolar, já vai funcionar. E o legal, como ele é um banco de dados de chave e valor, justamente dá para fazer essa, ter essa observabilidade, né? Que é o que essa função watch faz. Então, a partir do momento que você está fazendo uma mudança numa chave e você aciona esse watch, o outro lado ali que está utilizando ou está esperando, ele vai receber essa atualização assim que aquilo for atualizado. Então, assim, abre caminhos realmente para se utilizar em uma gama gigante de aplicações em tempo real, né? Inclusive sorteios, né? Como uhum. a gente fez aqui um tempo atrás no Código Fonte, um sorteio, e a gente vai, é o que a gente usa, né? No sorteio do chat online, usando o WebSocket. Então, daria para fazer algo nesse sentido com o DinoKV também. Olha só que legal.
E para continuar aqui no Dino, ele traz de volta a WebGPU.
Nessa semana, também tivemos o lançamento da versão 1.39 do próprio Dino. O grande destaque dessa versão é o retorno da API WebGPU, que permite integrar capacidades gráficas de ponta que pode ser utilizada para a criação de jogos e até mesmo o desenvolvimento de aprendizado de máquina. Isso é possível porque a API se comunica em baixo nível com o hardware gráfico do dispositivo, usando apenas o bom e velho JavaScript. O suporte ao WebGPU esteve presente no Dino em 2021 em caráter experimental. Entretanto, a funcionalidade tinha sido removida por questões de performance. A gente até chegou a falar isso, não?
Acho que sim.
Assim, né? 2 anos depois, a especificação e o Dino estão mais maduros. Os problemas de performance foram corrigidos e o recurso está de volta.
Essa não é a única novidade da versão, que trouxe também várias melhorias para o Dino Compile. Melhor suporte a Node Modules, nomenclatura flexível para executáveis e suporte de importação mais dinâmico. Além disso, foram liberadas várias atualizações para a biblioteca padrão do Dino e realizadas melhorias de performance. Como não podia deixar de ser, o suporte para o Node.js ficou ainda mais robusto. O objetivo, nesse caso, é facilitar cada vez mais o processo de transição para desenvolvedores acostumados com o Node.js, principalmente na parte de importação de projetos. Por último, o Dino.1.39 também se atualizou para acompanhar o TypeScript 5.3, a versão mais recente da linguagem.
Então, como a gente falou no outro comentário, na outra notícia, você vê que o Dino realmente ele está indo para um ecossistema muito robusto, né? Não só para o runtime, mas para muitas aplicações diferentes, né? Estamos aqui com o WebGPU, que vai ter uma aplicação própria, temos ali o KV, agora também usando observabilidade. Ele tem também soluções para front-end, né? Com framework próprio, front-end, tem soluções para SaaS, quer dizer, muita coisa no entorno ali do Dino sendo criada, né? Só que a gente não vê ainda uma adesão tão grande, né?
Sim, até por isso a gente começou a ver que o Dino está cada vez mais próximo ali do Node, né? Então agora, na notícia anterior a gente até falou isso, agora já tem como você usar de certa forma o Dino dentro do Node, né? Então ele já começa a trazer uma usabilidade invertida, né? Porque no início ele queria de fato ser algo completamente separado e viu que isso daí iria demorar muito para o Dino pegar tração. Então a gente vê esse ajuste, essa compatibilidade com o Node cada vez mais presente, né?
Coisa que o BAN já veio por padrão, né? Então é fácil você, quer dizer, teoricamente é mais fácil você sair do Node e ir para o BAN, porque ele já foi pensado nessa forma de funcionar com NPM, não ter muita muita burocracia, né, para você migrar de um runtime para outro. E o Dino está indo nessa mesma pegada agora, né? A gente já pode dizer isso, né? Mesmo que o intuito não fosse esse no início, agora ele já é compatível, né? O SvelteKit comemora um ano de lançamento com nova versão.
O SvelteKit teve uma estrada bem longa desde 2020, mas foi lançado oficialmente em dezembro de 2022. Um ano depois, o framework celebra seu primeiro aniversário, chegando à versão 2.0. Segundo seus desenvolvedores, essa é uma versão basicamente incremental, que chega para adicionar suporte para o recém-lançado Vite 5. Entretanto, o SvelteKit 2.0 também apresenta seu próprio conjunto de pequenas melhorias e uma surpresa muito solicitada pela comunidade, o Shallow Routing. O recurso permite associar o estado a uma entrada do histórico sem causar navegação. Shallow Routing pode ser utilizado para criar modais que podem ser descartados deslizando para trás ou visualizações pop-up de rotas sem precisar de uma navegação completa.
O time de desenvolvimento está completamente focado agora no Svelte 5 e eles mandaram um recado para a comunidade. A atualização para o SvelteKit 2 facilitará o caminho para o Svelte 5 quando ele for lançado em 2024. Incentivamos todos os usuários a atualizarem quando possível. Para quem está muito lá atrás no ecossistema, a recomendação dos desenvolvedores é primeiro atualizar a sua versão do framework para a versão 1.0 mais recente, junto com o Svelte 4, para resolver qualquer conflito de recurso descontinuado. Em seguida, pode-se migrar para o SvelteKit 2, usando a ferramenta automática de migração. O comunicado também celebrou o aniversário e agradeceu a todos os colaboradores da comunidade.
Svelte, a única coisa que eu consigo lembrar é que eu estou trabalhando num roteiro dele.
Então falta no dicionário do programador.
Falta no dicionário. Em breve ele estará presente e automaticamente o SvelteKit é citado junto,
com
né?
Certeza.
Então não tem como fugir.
Então quando a gente fala de frameworks JavaScript, o Svelte tem que entrar ali num top 10?
Com certeza.
Top 5?
É, olha, como um dos favoritos, ele tá bem, né, acima, né? Não ainda como aceitos, não, mas como utilização de mercado, né? Aí ele ainda fica um pouco abaixo dos outros.
Mas quem usa
gosta pra caramba.
Gosta, né? E diz que assim, pô, saí do React, fui pro Svelte, é melhor. Uhum. É, tem gente que...
Se você pegar lá o ranking dos queridinhos, ele costuma estar lá no top, viu?
Se você trabalha com o Svelte, acompanha esse ecossistema, comenta aqui pra gente também, porque a gente quer saber se realmente ele é tudo isso do que dizem por aí.
JetBrains estreia AI Assistant em seus IDEs.
Mais AI.
Sim.
AI Assistant é o nome do assistente por IA, claro, né? Que passará a fazer parte de todos os IDEs da JetBrains. O nome da ferramenta pode não ser dos mais criativos, mas o recurso é poderoso, combinando a expertise da OpenAI com LLMs, desenvolvido internamente pela própria JetBrains. AI Assistant é capaz de gerar código e sugestões de conclusão de código, mas também estende suas habilidades para explicar código, responder perguntas, explicar commits, gerar documentação, refatorar, gerar testes e executar diversas outras tarefas. O AI Assistant já está disponível nas versões 2023.3 de todos os IDEs comerciais da JetBrains, assim como no ReSharper e no Fleet.
Porém, o AI Assistant não é um complemento gratuito. O recurso está liberado somente para os usuários das versões pagas dos IDEs, e mesmo assim será necessária uma inscrição adicional. No site oficial da ferramenta, a JetBrains justifica o investimento. Liberte-se de tarefas repetitivas e mantenha-se no fluxo como nunca antes. Um dos diferenciais do AI Assistant é a sua integração profunda com cada um dos produtos da empresa, se especializando e se adaptando para cada cenário. Outro diferencial está em sua independência de terceiros. Ainda que o recurso hoje esteja calcado na inteligência da OpenAI, a JetBrains promete incorporar também os modelos do Google Coday e o Vertex AI, para não depender de um único fornecedor.
Vídeo que aconteceu aí na OpenAI nos últimos tempos, né?
Na dúvida, né? Melhor já ter mais de um.
E aí você obviamente. Imagina se a Microsoft toma conta ali de forma total ali da OpenAI, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, como fica a JetBrains com essas iniciativas de AI também, né? Então, é sempre bom ter outro fornecedor, mas sabendo que não é tão simples assim, né?
Claro que não,
quando você troca de nuvem, por exemplo, você tem ali os serviços equivalentes, dá uma trabalheira, mas ok, dá para fazer, né? Agora, quando você troca de modelo de inteligência artificial, com certeza os resultados são outros. Sim. A não ser que você mantenha também um modelo próprio, privado seu, que faça ali o core que você precisa que seja feito ali, né? De sugestão de código e etc. E aí você utilize o poder do outro fornecedor só para geração de mensagens mesmo e esse tipo de coisa.
O fato é que não é tão simples assim, senão cada empresa criaria a sua e ninguém utilizaria aí os modelos da OpenAI e outros grandes modelos aí, os mais famosos, né?
E aí a gente vê, por exemplo, todas as empresas, essas que também criam ferramentas para desenvolvedor, investindo em colocar um assistente, alguma coisa nesse sentido de inteligência artificial embutido nas ferramentas. Nem que isso seja pouco usado num primeiro momento, mas mostra que estão atualizadas. Então, tem também uma coisa de marketing também por trás aí, mostrar que as ferramentas são atuais, porque tem um botãozinho lá que, você, se você quiser conversar com o assistente, você consegue.
É possível. É. Mas a verdade é que hoje em dia isso se mostra realmente necessário, né? Tudo bem, as pessoas não utilizam o tempo todo, mas a gente sabe que as que não têm vão, de fato, ficar para trás, né? Então, não tem jeito. É uma jogada de marketing, mas é necessário, né?
E a gente olha hoje... Você vai abrir vários sites aí da vida, serviços que você, sei lá, contrata para você utilizar, todos ali já têm algum nível de inteligência artificial. E aos que não tem, mesmo que você não use, você vai olhar assim, olha lá, parece que...
Puxa, a vida tá para trás.
Parou no tempo, né? O problema dessa onda aí é começar a colocar isso, tipo, dentro de avião... Ah, um piloto automático agora usa inteligência artificial generativa.
Acho que eu vou passar aí de carro.
Mas aí os carros têm também.
Tem,
né?
Também, mas normalmente tem como você tomar o controle mais fácil do que eu acredito com um piloto de avião. Dependendo da opção. Google faz festa dos desenvolvedores com mais soluções de IA.
Mais? Oh. Meu Deus. Uma semana depois de sacudir o mundo das IAs e dar início à chamada Era Gemini, o Google retorna com mais novidades. A primeira delas era esperada. A versão Pro do Gemini já pode ser utilizada por desenvolvedores através do Google AI Studio e do Vertex AI. O AI Studio é o antigo Maker Suite e agora permite desenvolver e testar prompts, com acesso a até 60 solicitações gratuitas por minuto. O Google ainda oferece SDKs para Python, Kotlin, Node, Swift e JavaScript. Por sua vez, o Vertex AI é uma solução voltada para o mercado corporativo, com suporte à integração com dados privados e permissões AIM. O Vertex AI ainda oferece checagem de fatos para confirmar a qualidade das respostas oferecidas. Isso é sempre controverso, né? Sempre. Checagem de fatos. É.
Além disso, o Google também tornou disponível globalmente o assistente de código Duet AI. Duet, falei certo, né? Duet AI. Ele vem robusto em termos de abrangência, com suporte a mais de 20 linguagens de programação e integração com os editores mais utilizados, como o VS Code e o IntelliJ. Além de trazer seu próprio editor, o Cloud Shell Editor. Duet AI também foi treinado para oferecer suporte a soluções populares, incluindo produtos da HashCorp, Neo4j, MongoDB, Atlassian e outros. Em breve, o Gemini também será integrado com o Duet AI. Fechando a semana, o Google ainda apresentou o Imagen 2, a nova geração de sua AI que converte inputs de texto em imagens. Entre as melhorias da ferramenta está a identificação de copyright.
Isso também já era algo que está todo mundo correndo atrás, né? Uhum. Identificação de copyright, justamente para geração de imagens, é importante.
Sim. Agora, gente, falar da era Gemini, que eu ainda olho e acho que é Gemini, não sei, pode ser. O Gabriel acho que matou a charada, é porque a gente é da época de que existia um videogame chamado Gemini.
Eu então, tinha esse videogame, tá?
Nunca vi pessoalmente, não, mas acho que vem da minha infância. Eu olho e olho Gemini, não Gemini, mas tudo bem. Vamos de Gemini. O Google deu outro tiro no pé gigante, né? Porque na semana passada nós falamos desse lançamento e colocamos até o vídeo, que foi o vídeo de demonstração que o Google mostrou para todo mundo, que era algo incrivelmente fabuloso. A gente falou, caramba, que evolução. E no final das contas, o vídeo foi taxado como fake e o Google veio
era
realmente dar ali... Não, gente, olha, não era bem exatamente o que vocês acharam quando viram o vídeo, não, tá? O que vocês entenderam não era tudo aquilo. E, gente, era o que estava no vídeo.
É porque, geralmente, quando se lança... Esses produtos, não esses produtos de IA, mas produtos de software, sempre fazem uma demonstração super top de utilização. Isso
Sim.
é verdade, né?
Ok.
E vi de Apple, que faz isso, Microsoft já faz isso há anos, tudo. O Google foi lançar e usou um vídeo que, na verdade, era uma montagem. Não necessariamente a usabilidade da ferramenta é aquela que está no vídeo. Então, isso é que deu problema.
Exatamente. Agora, gente, ser uma montagem do estilo de... Tá bom, não era tão rápido como estava ali o resumo. Como, né, pegaram o resumo da utilização e fizeram um vídeo montando ali para ficar tudo muito mais fluido. Tudo bem, isso acho que todo mundo já imaginava, era o vídeo de demonstração. Agora não, o que eles vieram depois argumentar é que o que estava sendo mostrado em imagem, na verdade, era depois solicitado em prompt de texto. Então isso não aparece em momento nenhum. Aí realmente já passa a ser. Não é simplesmente uma montagem, um resumo. Não, gente, estão mostrando uma coisa
no vídeo
e vendendo outra.
É como,
né,
se fosse uma conversa, né?
Exatamente. Então o rapaz vai mostrando, ele faz até, vai perguntando, mostra um patinho de borracha e a AI reconhece. Dá a entender que a AI consegue reconhecer.
Age sozinha,
ela reconhece através da imagem em vídeo ou em foto, que seja, tudo bem, perdoaria se fosse em foto. Mas não, o comunicado deles depois fala, não, a gente na verdade criava um prompt e fazia aquilo.
Okay, pegou então, mal, né?
Pegou mal, eu acho que foi outro tiro no pé aí do Google.
De qualquer forma, não está acessível ainda, se você entrar no site lá, você tem todas as demonstrações, os vídeos deles, mas você não consegue usar ainda. E aí eu fui instalar o Duet, já que também foi lançado. Instalei aqui no meu VS Code.
E outro tiro no pé.
Fiz toda a configuração que ele pede, associei um projeto dentro do Google Cloud, então... ele é muito vinculado com o Google Cloud, é diferente ali.
Inclusive, a extensão é a mesma, não é?
É a extensão do Google Cloud, que tem embutido agora o Duet. Tentei, até postei aí um story no Instagram, mas não me respondeu. Sempre dava erro nas respostas.
Não quis conversar com o Gabriel de
não,
jeito nenhum.
Não, tentei várias vezes, em momentos diferentes, e não consegui. Então, não tenho nada a dizer, além de, ok, não funciona.
Pelo menos por enquanto.
Por enquanto.
Essa foi a nossa. Quando... Se você testou aí e conseguiu, e teve uma visão completamente diferente da nossa, por favor, deixa nos comentários.
Sim.
Porque pode ser que realmente,
momento...
de fato, a gente testou em algum momento de instabilidade que não estava funcionando.
Tá até aberto ali no computador. A partir do momento que funcionar no meu computador, a gente vem, faz um vídeo, faz uma demonstração, a gente faz até uma comparação. Quero fazer uma determinada funcionalidade ou, sei lá, criar testes, fazer alguma coisa com o código, a gente faz a comparação em tempo real ali com o GitHub Copilot Chat e com o Duet e a gente vê realmente como que ele se sai. Essa era que é a minha ideia, né?
Mas por enquanto nada feito, nada. Gente. Chegamos no momento do breakpoint, onde nós pausamos as notícias, o café já acabou, mas a gente conta aqui pra você um causo, seja da nossa vida pessoal ou profissional. E hoje, né, poxa vida, já estamos aí chegando na semana do Natal, praticamente. E é aquele momento em que acho que todo mundo começa a pensar um pouquinho no ano que está por vir, né?
Exato.
Já diria a notícia, a musiquinha, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, é isso?
Bom, então a gente já pode dar um spoiler, o próximo Breakpoint, a gente vai falar um pouco dos nossos planos aí para 2024. Então, vai estar imperdível também, porque a gente definiu estratégias, assim, muito, acho que... vão ser estratégias assertivas para a gente rodar aí o ano de 2024 com mais conteúdo e mais conteúdo, mais produção, né, das coisas que a gente faz e temas específicos que a gente quer abordar, né? Mas esse breakpoint aqui veio uma ideia antes, né? Porque a gente passou o ano aqui falando de coisas que a gente... nossas opiniões nas notícias, coisas que a gente... faz aqui no Código Fonte, faz aqui no nosso trabalho, nossos causos, mas a gente quer ouvir de você. A gente quer saber como você faz para se planejar para um ano seguinte, né? Todo mundo faz aquelas promessas de, sei lá, de
quero
dieta,
fazer mais exercício, eu vou emagrecer, vou entrar na academia. Essas aí são as padrões, acho que está no top. Assim.
Mas em relação à parte profissional, de estudo, de objetivos que você tem de vida, de sonhos, que seja... como você faz para se planejar? A gente quer saber de você. Então, a gente quer que esse breakpoint seja bem participativo nos comentários, tá? Dessa semana, a gente vai estar atento a essas histórias também para a gente não só destacar os comentários, mas também comentar também sobre a nossa visão aí dos seus objetivos, né?
Porque aí o nosso objetivo é, no próximo breakpoint, então, trazer como é que nós fazemos, quais são os nossos objetivos enquanto Código Fonte TV, principalmente, e até algumas coisas pessoais, porque eu acho que faz parte, né? Quando a gente vislumbram o ano seguinte, óbvio que tá tudo muito junto e misturado. Você tem que pensar na sua vida profissional e também na pessoal. E a gente quer trazer também essa experiência e o como você faz para lidar com isso, justamente para a gente ajudar quem talvez não faz e quem às vezes não planeja, fica um pouco mais perdido. Então, a gente pode servir aí de exemplo para essas outras pessoas,
então,
né?
Então, já diga aqui nos comentários, pode pausar o vídeo, diga aqui nos comentários o que você espera para 2024 e o que você faz para esse teu planejamento se concretizar. Nesse ano, especificamente, por exemplo, para a gente, em 2023, foi um ano de muitas mudanças, né? Porque nós mudamos de cidade e mudamos completamente a nossa rotina. Você pode não ter percebido tanto, porque a gente continuou produzindo para o compilado, para o código fonte.
Por aqui, né? Você só percebeu que o cenário mudou, né? Mas por trás disso, tudo mudou.
Tudo mudou. Mudou bastante. Na parte pessoal, aqui na cidade, em São José dos Campos, a gente até falou isso na semana passada, né? A gente tem uma rotina assim, bem mais leve em relação ao que a gente tinha em Petrópolis, apesar de trabalhar bastante. Não sei se a gente trabalhou menos, mas acho que a gente trabalhou mais.
Eu acho que a gente trabalhou mais, mas a gente conseguiu ser mais produtivo, o que é bom. E a gente conseguiu ser mais produtivo, talvez, no mesmo ou no menor espaço de tempo que a gente tinha em Petrópolis. Então, acho que isso deu para a gente essa sensação de mais produtividade. E agora, para 2024, a gente ainda quer ajustar mais ainda esses ponteiros, né? Já que a gente viveu todo um ano de 2023 aqui, nessa nova rotina, a gente já consegue fazer aquele balanço do que foi bom, o que não foi, o que dá para ajustar, né? Aquele ajustezinho de ponteiros mesmo para a gente conseguir ainda chegar nessa tão sonhada produtividade máxima que a gente quer sempre, né?
Já está abertas aí aos comentários. Você pode comentar tanto no vídeo aqui completo, do compilado. Pode comentar também no Spotify, tá? Eu vou olhar os comentários no Spotify e também no corte, né? Depois desse vídeo do Breakpoint, ganha um corte também no canal do compilado. Comenta também que a gente vai estar de olho. E vamos ali trocar uma ideia, né? Sobre como você faz para planejar, quais são os seus objetivos e o que você vai fazer realmente de concreto para atingir esses objetivos em 2024.
Agora, inclusive, me passou aqui uma ideia pela cabeça aqui, Gabriel, que, poxa, dependendo do que a gente conseguir de material e tudo mais, vocês ajudando aí, contribuindo com os comentários, isso aí pode rolar, na verdade, um vídeo completo lá no Código Fonte TV, né? Porque acho que fica bem legal nessa época do ano, tá todo mundo buscando exatamente as soluções e o que as outras pessoas fazem. É bom você ter algumas inspirações aí. Então, pode ser que a gente transforme isso
em
algo
coletânea.
Maior do que só. É, exatamente, a gente faz o Breakpoint aqui e traz essa coletânea e isso tudo pro Código Fonte.
Então, caprichem aí nos comentários.
Capricha, capricha.
E essa semana nós lançamos um vídeo. A gente está meio que diminuindo aí um pouquinho o ritmo.
Final de ano, mas
continuamos produzindo vídeos, sim, tá? Vai ter mais vídeos do Código Fonte aí antes aí do fim do ano. E a gente lançou, como a gente tinha falado bastante de Python na semana passada, né?
Uhum.
Ou na semana retrasada, dependendo de como você estiver assistindo. A gente quis continuar nessa pegada e complementar o vídeo mostrando 5 repositórios que para nós são repositórios tops assim, para quem está estudando, para quem trabalha com o Python. E fizemos uma coletânea bem legal, né?
Bem legal. Isso é que eu gostei bastante ali dos repositórios que a gente pesquisou um pouco mais a fundo, porque justamente alguns ajudam para quem está começando e outros têm essas soluções que para quem já está no dia a dia conseguem achar ali as soluções. Então, atende a todos os públicos, né?
Então, se você está estudando, por exemplo, estrutura de dados e algoritmos, tem repositórios específicos para você aprender isso implementando em Python. Se você está com dificuldade de saber, poxa, eu quero me exercitar, quero fazer exercitar, né, meus conhecimentos em Python, tem um repositório específico só com desafios, exercícios, com resoluções, explicações, ou seja, dá realmente para estudar bastante, passar muitas horas estudando Python.
Acho que dá para passar o ano de 2024 quase que inteiro aí nesse repositório.
Então esse vídeo está bem legal, vale a pena dar uma assistida. Está aqui na descrição, né, o link para você ir depois que acabar o episódio.
Tem sorteio ainda, tem sorteio, dois inclusive. Né?
E vamos aos comentários da semana? Eu começo aqui, ó, o Lucas Pereira disse no vídeo que a gente falou sobre Python em 2024, Como sempre, muito bom vídeo. Fale mais de RPA no Python. Me interessa demais, é verdade.
Verdade, estamos devendo mais RPA. Conteúdo de RPA.
Não, e RPA, a gente tá na lista lá do Dicionário do Programador. Eu tenho já um projetinho de RPA para mostrar no mão no código. Ou seja, tem muito material realmente para explorar.
Tá tudo aí pronto, Gabriel. Só falta a gente colocar em prática, viu? 2024 que
não,
nos
vamos. Eu vou falar de RPA porque é uma área toda especial. Inclusive, é uma área que a gente vai abordar também na pesquisa salarial, tá? Ele não entrou lá no segmento, mas eu vou adicionar o segmento novo lá, RPA, porque tem muito dev trabalhando com isso. Então, realmente precisa de um recorte próprio para pesquisa salarial.
E o Walter AZK0 comentou no vídeo dos 5 repositórios para Python: como é bom ver um casal que literalmente fala a mesma linguagem. Um casamento assim tende sempre a gerar boas programações e não tem por que dar errado. Parabéns, obrigada.
Muito obrigado. Quantos anos juntos já, Vanessa? Fala aí.
E juntos? Meu Deus, já...
Fazer a conta.
Nós estamos desde 97 juntos.
26.
26 anos juntos.
Aí, 26. Em janeiro...
Faz 22 anos de casado. Uou, é muito tempo, Gabriel. Esses dias eu cheguei à conclusão de que eu já moro mais tempo com o Gabriel do que eu morei com a minha mãe, olha só.
Olha que louco.
Tá vendo? Ih, minha bateria acabou. Morreu?
Aí.
Vai lá, Gabriel.
O Leonardo Mendes, no vídeo dos top 5 repositórios para Python, absolutamente sensacional, sensacional o vídeo. Valor imenso para iniciantes como eu e também para devs experientes, acredito. Poderiam, por favor, fazer um vídeo semelhante com repositórios de JavaScript?
Ótima sugestão,
ótima.
Viu?
Vamos fazer, olha, já até comecei a pesquisar, tem muito, JavaScript tem
muita coisa.
É até
difícil de achar um top 5.
É. E aí JavaScript tem gente que pediu para C Sharp, tem gente que pediu para Go, dá para fazer também para todas essas linguagens. Vamos começar a fazer uma série com esses repositórios, eu acho que vai ser bem legal. Jackson Chagas também disse, ó, o melhor canal, só gratidão.
Ah, obrigada.
Obrigado, Jackson. O Dizer Deve também nesse vídeo, nossa, que repositórios ouro, valeu demais.
Gostamos dele também. Ouro é uma boa definição. É.
Diogo Camilo, 1981, também nesse vídeo. O canal de vocês é o meu main do YouTube. Olha só que legal. Se possível, faça um vídeo sobre interface de sistemas em Python. Fiz várias pesquisas e estou achando meio retrógrada a interface desenvolvida em Tinker. Não é a nossa especialidade, mas eu acho que tem realmente outras soluções para fazer interface, inclusive desktop também, em Python, tá?
E olha, lá num vídeo de transição de carreira, para quem tem mais de 40 anos, esse vídeo aí também deu super certo, né? As pessoas gostaram bastante.
E o Cool Engineer 6680 disse, ó, esse vídeo de vocês já deve ter salvado muitas vidas profissionais. Parabéns pelo trabalho, sou fã do canal e do casal. Abraço!
Obrigada, e realmente, eu tenho vários relatos lá de muitas pessoas que fizeram transição depois de ter visto esse vídeo e que deram certo, né? Então, que bom.
Olha, e esse aqui também, ó. Esse é um vídeo mais antigo também, é um dos primeiros de mão do código, se eu não me engano, ó, o 14, número 14, onde a gente mostra o Firebase Database na prática, com JavaScript puro. Caramba, é bem antigo. Venho do futuro para dizer que esse foguinho que aparece quando o Gabriel digita rápido é nostálgico. Mas que bom que ele se foi, porque meu TDAH não me deixa prestar atenção em mais nada.
Cara, essa extensão fazia um sucesso danado. Quando o Gabriel digitava lá, você pegava os primeiros mãos no código, tem sempre isso, né? Era um foguinho que ia junto conforme ele digitava mais rápido. É. Fazia um sucesso, isso, mas tem esse problema, né? Distrai.
No início, isso me ajudou cerca de 17,8%. Para ser mais produtivo.
Mais produtivo.
Era mais divertido programar. Mas depois começou a me atrapalhar realmente. Aí eu tirei.
Começou a encher o saco, Gabriel. Perdeu a graça o foguinho. Não existe mais.
E olha só. Teve um vídeo do canal essa semana que completou 1 milhão de visualizações.
Não, não é assim que você fala 1 milhão,
Gabriel. 1 milhão de visualizações.
Por favor, justo nas primeiro... visualizações, você não vai falar assim?
Foi o primeiro vídeo do canal que chegou a 1 milhão de visualizações.
Agora sim.
E foi justamente o vídeo que a gente explica o mínimo que você precisa aprender antes de começar a programar. E esse vídeo, cara, foi assim, foi um marco no canal. Já tem uns 2 anos, se eu não me engano. E aí, eu postei isso dentro do próprio YouTube. E aí, um pessoal comentou, né? O Daniel Araújo disse, ó, foi esse vídeo que mudou minha concepção de programação. Olha que legal.
Que responsa, viu? Fico feliz. A gente ficou muito feliz, óbvio, de chegar a essa marca de 1 milhão de visualizações, né? Sem dúvida, é um marco importante, né? A gente conseguir... Não consigo nem vislumbrar, assim, mentalmente, 1 milhão de pessoas fisicamente que viram. Tudo bem que não necessariamente, né? Porque uma pessoa viu mais de uma vez. Mas é muito bom, ficamos felizes.
É, muito legal. E o Cauã Land, aí no compilado passado, ele que está sempre com a gente aqui, ele comentou: gente, quando vocês falam de Teresópolis, minha cidade linda, chego até a arrepiar, e nem é meme. Estive tão perto de conhecer vocês até um ano atrás, e isso hoje em dia está tão longe. KKK, vem camisa e hashtag insider.
Poxa vida, mas não está tão longe assim não, são só algumas horinhas de carro ali, você pega... Desceu a serra, pegou a Dutra, você segue reto.
300 quilômetros.
300 quilômetros vai reto.
Nós, eventualmente, voltaremos ali a Petrópolis para visitar ali nossos parentes.
É,
né?
Já estamos com saudade de todo mundo. É que a gente é meio preguiçoso para viajar. A vida aqui tá corrida para caramba. A gente não conseguiu ainda nem voltar a Petrópolis.
Mas olha só, Cauã, quando nós estivermos em Petrópolis, mais tranquilos assim, passando alguns dias lá... A gente manda uma mensagem para você e combina da gente se encontrar. Olha só.
Aí você vai até Petrópolis e toma um café com a gente, hã?
E o Fernando Cury também no episódio passado. Ó. Que bom que estão felizes em São José dos Campos. Boa semana para vocês. Insider, fiquei até o fim, vem boné e hashtag volta casal CDF.
Casal CDF, para quem não sabe, não acompanhou o último episódio, é o nosso outro
canal
que nós temos e que a gente conta algumas coisas um pouquinho mais pessoais, né? Assim, a nossa forma de ver a vida, algumas coisas assim. E a gente meio que parou, né? Abandonou, largou ele para lá.
Tem
um
breakpoint exclusivo.
Sim.
Sobre essa parada aí desse canal, sim. Né? Mas eu tava querendo fazer um vídeo, pelo menos, pra ele. Tô convencendo a Vanessa aí.
O Rafael tá tentando ajudar.
O Rafael Deve disse assim: ó, casal nota mil, minha referência de profissionais de qualidade. Hashtag insider, hashtag casal estiloso.
É porque que nós
óculos,
estávamos bonitos,
O óculos
usando
e a camiseta da
camiseta,
insider.
Isso.
E aí o Davi Belo, também no episódio passado. Hashtag vem camisa, hashtag insider. Agora sou membro. Não saberia como seria programar se não fosse vocês. Beijo no coração. Nossa, que legal.
Beijo no seu coração.
Poxa,
também. Ficamos
muito bom.
Muito felizes em saber
muito
que a gente ajuda tanto.
Suas mensagens.
Muito.
E o Ian Limaggio disse: mais um excelente episódio, casal. Eu concordo sobre a importância do framework adotado por uma empresa estar o mais próximo possível da versão mais recente. Contudo, corporações com governança mais robusta e centralizada tendem a ter um controle mais cauteloso sobre a virada de versão e, com isso, não deixando essa decisão na mão do desenvolvedor. Até porque, nesses casos, essas organizações precisam homologar e garantir que a versão mais recente não vai impactar pontos sensíveis do negócio. Hashtag vem camisa, hashtag vem frisbee.
Aí. Frisbee.
Hashtag vem sunguinha, hashtag vem verão e hashtag acho que estou precisando de férias. Verdade.
Eu também. Hashtag
só faltou
isso,
hashtag apoio. Vem baldinho de areia também.
Para complementar tudo, mas voltando à parte séria aqui do comentário, sim, né, tem realmente esse problema. As grandes corporações têm esse controle das versões ali mais rígido, né? E não tem jeito, acho que elas têm um motivo, realmente, de fato, tem que ser assim, né? Às vezes sai uma versão mais nova e vai ter algum problema com alguma feature do sistema que está lançado, então ela tem que ter esse cuidado. Mas, ao mesmo tempo, também tem que ter consciência de que não dá para deixar lá tudo parado.
Exato.
Porque isso daí vai, sem dúvida nenhuma, trazer problemas.
Não é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente... Por exemplo, que eu vi, já presenciei, e já tem até, acho que Breakpoint falando sobre isso, você vai na Caixa Econômica, eu acho que hoje em dia não é assim, tá? Se for,
espero que não.
Se for, vocês digam aqui. Você vai na Caixa Econômica, alguns anos atrás, você tinha um sistema lá que só rodava no IE 5.5. E aí você, em toda agência, você precisava ter um computador com Windows XP, com o Internet Explorer 5.5, para poder rodar o bendito sistema lá, que estava numa versão específica do Java e que é para fazer transmissão do INSS, não sei o que, não era isso?
Sim, eu fico muito irritada quando a gente fala nesse assunto, porque a gente pagou uma multa gigante por conta disso, porque simplesmente a gente não conseguia transmitir a porcaria do arquivo.
Num disquete,
na época em que nem tinha mais leitor de disquete em lugar nenhum, e a gente teve problema por conta disso. Mesmo estando tudo pago, a gente não conseguiu transmitir
então,
ali, e deu ruim.
E
né?
Aí a gente está falando de um exemplo, assim,
Que foi o nosso.
Um exemplo mais esdrúxulo possível, né? Não deixar chegar
nesse ponto,
eu acho que é isso, né? Desenvolver um sistema e abandonar ele lá, vai rodar para sempre. Não interessa o que acontecer no mundo, vai rodar para servir. Mentira, né? Os sistemas precisam ter sempre ali equipes ali mantendo e atualizando. Então, foi nesse sentido, mais ou menos, que a gente comentou, né? E mais um, ó, o Ricardo Litoral. Sou mais um que veio para São José dos Campos por motivo de trabalho. Eu era suporte técnico em outra cidade e vim para cá virar dev. Desde então, já se passaram quase 14 anos. Fiz a graduação, mestrado e hoje trabalho em uma das maiores startups de gerenciamento de mídias sociais do Brasil, que, aliás, fica aqui na cidade.
Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que tem empresa de tecnologia aqui na cidade, viu? Impressionante.
Tem muita software house.
Sim.
A gente andando pelos bairros aqui, a gente vê às vezes um sobrado ali num prédio.
Uhum.
Tem uma plaquinha de software house ali. Então, é impressionante, né? Tem, uhum, muita gente aqui de tecnologia, realmente. O F. Grilo disse assim, ó. Retornar o casal CDF é um dever cívico.
Eita!
Hashtag Vanessa libera o vídeo.
Poxa vida, o Gabriel tá conseguindo o pessoal aí apoiando em peso. Dever cívico, olha só a responsabilidade que eu tô agora.
E aí, para continuar essa pegada, no corte, onde a gente fala sobre nossa mudança aqui para São José dos Campos, o Lucas França 649 disse, ó, qual é a padaria favorita de vocês? Espero que sejam felizes aqui em São José dos Campos. Abraço.
Cara, que pergunta difícil de responder.
Nós ainda não conhecemos todas, mas então, estamos perto já.
Então, daqui a pouco a gente conhece, viu? Você sabe como é que é, né?
Mas eu vou falar, café. Eu vou falar as minhas padarias, não necessariamente na ordem.
Na,
tá,
ordem, eu posso.
Flor de Pê no Aquários.
Flor de Pê no Aquários é pelo 9 visual.
9 de julho.
Pelo café, pelo buffet que tem de café. Maravilhoso.
Tem a Pão de Queijo. Se não me engano, é na Vila Diana.
Nossa, também é.
É boa.
É boa também, pra caramba. Ah, e a Emma Bakery.
Emma Bakery.
Que é uma gracinha.
Na Vila Emma.
Muito, tudo bem, eu concordo com essas aí do Gabriel. A Flor de Pê, falei certo, falei. Eu vivo confundindo com o nome.
A Papaya.
A Papaya. A Papaya, eu gosto,
é,
mas nem
Aquarius
tanto.
Também.
Não, tem aquela outra lá também que fica... Na rua de trás, como é que é?
Ah, tá. É, do
Bela Aquários.
Bela Aquários.
Também é muito bom. Gente, difícil, não consigo escolher, não, tá? Quem é daqui, por favor, faz a votação aí, a gente
faz
chega
o
a uma
ranking.
Conclusão.
Então, a gente pode fazer lá no Casal CDF, melhores padarias de São José dos Campos.
Vai
faz
dar
um vídeo
três só, horas de vídeo.
Só disso. Então, experimentamos todas as padarias. Esse é um vídeo legal, né?
Óbvio, só.
Ficar,
não, não, melhor não. Não, não estou preparada fisicamente para esse tipo de coisa, não. Vou ter problemas de saúde.
E tem a Tentação também, no Urbanova.
Também.
Muito
também é
boa,
muito boa.
Também.
Aquela ali, aquele pãozinho na chapa, café com leite, top, ó.
É o top.
Então, agora que eu já estou com fome, o café acabou, entendeu? Nós vamos pro sorteio.
Pro sorteio, né? Olha, mas antes disso, eu quero te convidar para entrar no compilado.códigofonte.com.br. Além de ter o link lá do YouTube, tudo, você vai ser redirecionado para a área da nossa newsletter. O compilado também está disponível em formato newsletter. E você pode assinar, receber no seu e-mail toda semana, mas também você pode navegar em todos os episódios em texto através da plataforma Pingback. Essa plataforma, a gente está usando já há alguns meses, é sensacional.
Muito bom. Enquanto criadores ali, então, a ferramenta é muito simples de você criar as suas notícias, programar, tem agendamento. Então, é tudo muito funcional.
Você está vendo aí na tela.
Visual super intuitivo, muito bom.
E lá, então, você consegue navegar em todos os episódios. Se você perdeu algum, não tem problema nenhum. E a gente também tem o compilado no formato newsletter dentro do LinkedIn. Só que a gente não tem todas as edições,
não,
né?
Tem algumas. Não sei, nem lembro mais quando a gente colocou.
É, todas as edições do compilado realmente você vai encontrar no Spotify, no YouTube também não, porque
também
a gente começou...
Não. Só para os membros
só
do canal,
membros,
né? Então, para todos, aí tem que ir para o Spotify, que lá vai ter desde o episódio número 1, mas que vai estar desatualizado, né, gente? Então é melhor...
Mas aqui no Pingback é bem simples, tá? Você se inscreve, só precisa botar o e-mail, você já vai receber no e-mail, e se precisar, a versão online aqui, você já tem acesso. Mas vamos então para o sorteio. O Felizardo de hoje vai ganhar uma camiseta do compilado.
Do compilado.
Né?
E caso você não saiba, para você participar do sorteio, é só você fazer qualquer comentário aqui nesse episódio completo, que a gente vai fazer o sorteio no compilado seguinte.
Exato. Então, rufem os tambores, porque o ganhador, ou a ganhadora, é o Sandro Custódio RS Brasil. Ele comentou o seguinte, ó, no compilado passado. Magalu Cloud, creio que pode ser um início de um ecossistema com foco para pequenas empresas, onde o custo com nuvem seja previsível a médio a longo prazo. Modelo de IA aberta equivaleria ao kernel Linux, que serve de base para grande parte das soluções do mercado, permitindo gestão dos dados sensíveis da empresa e instituição de forma mais efetiva e viva a competição.
Boa, bom comentário.
Bom
justamente
comentário.
Trazendo ali algumas das informações que a gente falou ali no compilado.
Eu acho também, o Magalu Cloud também vai ter esse foco para os pequenos, realmente. Mas ainda a gente, né, tem que ver a qualidade do serviço e se realmente vai ser um custo mais baixo. Porque geralmente, isso aí, a gente tem que se atentar. Geralmente, quando a gente, por exemplo, você vai contratar um serviço na, um EC2, por exemplo, na AWS, quando você coloca o servidor, o data center, lá de fora, ele é mais barato quando você seleciona o servidor deles aqui.
Nacional, no Brasil.
No Brasil. Por quê? Porque o custo aqui para se manter é mais caro. Então, a gente tem que ver se a Magalu vai conseguir realmente trazer um custo mais competitivo.
É, como a operação dela está toda aqui, pode ser que ela consiga, pode ser que isso seja um problema. Então, a gente tem que ficar atento aí.
De qualquer forma, Sandro, muito obrigado pelo seu comentário e parabéns. Você ganhou a camiseta do Compilado.
Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você mandar as informações para contato@códigofonte.com.br. Agora não acabou não, viu? Hoje tem mais sorteio, porque hoje tem o sorteio da Insider. Se você assistiu o último compilado e já comentou por lá o hashtag Insider, você vai concorrer agora a um vale-compras no valor de R$160. Agora, se você não tiver a sorte de ganhar o Vale Compras, tem um cupom de desconto aqui no, nos comentários e um link também. Você consegue acessando diretamente o link, um desconto de 12% em todo o site da Insider para você comprar. E é bom que você já pode comprar de presente para você ou para as outras pessoas.
Olha,
viu?
Eu vou te falar, eu aproveitei
nós aproveitamos o cupom.
Já compramos coisas aqui também para presentear no Natal e vale a pena. Já chegou, inclusive.
Já.
Então, quem colocou a hashtag Insider, vai estar concorrendo já a esse Vale Compras dentro da Insider. Vamos ver quantos comentários de vocês se tocaram aí. Olha, 136 pessoas, tá? Então, quando vocês forem comentar, vocês têm que prestar atenção nas hashtags que tem que usar.
Claro,
tá?
Claro. E olha só, não vale os comentários do Spotify. Infelizmente, eles não entram aqui no sorteio. E nem a galera que fica com a gente no chat ao vivo também. A gente não consegue sortear por lá. Então, tem que ser o comentário no episódio completo no YouTube.
Sim.
Ok?
Mas, para semana que vem, vai ter sorteio, sim, específico para o chat, tá?
Exato.
A gente já
Mas
fez
aí,
uma vez.
A gente vai
explica.
Fazer ali ao vivo, na hora, a gente explica qual é a dinâmica,
como é a
viu?
Dinâmica. Então, quem ganhou foi o Rafaelos Dev. Casal Nota 1000, minha referência de profissionais de qualidade. Inclusive, foi um dos comentários que a gente selecionou, né? Muito obrigado,
casal
Rafael.
Estiloso, viu? Agora você vai ficar estiloso igual a gente, com as camisetas da Insider, ó. Aproveitei o gancho, tá vendo? Rafael, vou entrar em contato com você também através do comentário para que eu possa te enviar ali o seu Vale Compras, ok? Rafael? Não, é Rafaelo, né? Eu já estou rebatizando ele. Desculpa, Rafael.
E muito obrigado por ter assistido a gente até o fim. Deixa aí, inclusive, a hashtag Fiquei Até o Fim, né? Porque já é de praxe para quem fica até o fim do episódio. Eu vou terminar a minha água e a Vanessa se despede. Tchau, tchau, pessoal.
Então, para todos vocês, muito obrigado. Uma semana extremamente produtiva e também festiva, né? Que essa semana aí que está entrando, a gente sabe que rolam ali todas as confraternizações de final de ano e aquela semana um pouquinho mais feliz e alegre com o espírito natalino. Então, aproveite também e confraternize. Aproveite a família, aproveite as crianças que já estão de férias em casa para já todo mundo entrar no clima de Natal, né?
Hidrate-se.
Hidrate-se.
E até semana que vem.
Até lá. Tchau, tchau.
Tchau.